Olá, boa tarde. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as 9 ilhas dos Açores sob avisos laranja e amarelo devido aos efeitos da depressão Lawrence, que vai atingir o arquipélago no sábado. Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a depressão com o sistema frontal associado deverá localizar-se amanhã a cerca de 90 km a norte da Ilha Graciosa, no Grupo Central, com uma pressão no seu centro de 999 hectopascais e os efeitos deverão começar a sentir-se a partir da tarde deste dia.
Desta forma, prevê-se que a depressão Lawrence provoca um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago. As rajadas de noroeste deverão rondar os 110 km por hora no grupo ocidental, os 120 km por hora no grupo central e os 100 km por hora no grupo oriental. As ondas, também de noroeste, poderão atingir os 9 metros de altura significativa nos grupos central e oriental, sendo que a altura máxima poderá atingir os 18 metros e os 8 metros de altura significativa no grupo central, com a altura máxima podendo atingir os 15 metros. Os efeitos da depressão Lawrence deverão começar a sentir-se a partir da tarde de amanhã, 15 de março.
Devido à passagem da depressão pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo. As ilhas do Grupo Ocidental vão estar sob aviso laranja por vento das 5 da tarde de sábado e às 5 da manhã de domingo e por agitação da marítima das 20 de sábado às 5 da manhã de domingo. Flores e Corvo estarão também sob aviso amarelo por causa do vento e por agitação marítima. Quanto ao Grupo Central, o IPMA emitiu aviso laranja por causa do vento das 2 da manhã às 5 da tarde de domingo e por agitação marítima das 2 da manhã às 14 horas de domingo. Para estas ilhas também vai vigorar o aviso amarelo por causa do vento e também por causa da agitação marítima. Para o Grupo Oriental foi emitido um aviso laranja por causa da agitação marítima, que vai vigorar das 8 da manhã às 11 da noite de domingo. São Miguel e Santa Maria estarão ainda sob aviso amarelo por causa do vento e também pela agitação marítima.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento dos Açores aprovou uma resolução do Chega que pretende a criação de um mecanismo de combate às baixas fraudulentas, uma situação que, segundo o partido, provoca graves prejuízos à economia. O diploma foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra de PS, PAN e Bloco de Esquerda e a abstenção da Iniciativa Liberal durante o plenário que decorreu na cidade da Horta. Na apresentação da iniciativa, a deputada do Chega, Oliveira Santos, exemplificou com o caso dos professores e assistentes operacionais, referindo que em janeiro existiam 308 e 233 profissionais, respectivamente, de baixa médica. Disse ainda que a proposta destina-se a todas as classes sociais.
Esta proposta dirige-se a todos os trabalhadores, todos, ninguém está de fora, incluindo senhores deputados ou senhoras deputadas. Sejam eles quem forem, estiverem onde estiverem. O que não podemos é continuar a fechar os olhos a um problema que todos sabem que existe.
Da parte do Governo dos Açores, a Secretária da Saúde e Segurança Social avançou que a Inspeção Regional de Saúde vai ser reforçada com 3 inspectores até ao final do primeiro semestre. Mónica Seidi lembrou que aquela entidade não tem qualquer tipo de ação sobre o beneficiário da baixa, uma vez que só pode averiguar o processo clínico e não vai atrás do trabalhador para ver se está doente.
O Governo Regional não quer perseguir ninguém, não quer perseguir médicos, não quer perseguir professores, vai fiscalizar e inspecionar o ambiente escolar da mesma maneira que vai fiscalizar e inspecionar todas as outras baixas no sentido das denúncias que recebe.
Na discussão, Paulo Margato, do PPM, avisou que não se pode minorar a classe médica e Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, defendeu a realização de um escrutínio sem qualquer preconceito de classe profissional. socialista José Tosta admitiu que é necessária fiscalização, mas avisou que não se pode ter como ponto de partida que todas as baixas são fraudulentas, acusando o Governo Regional de se colocar ao lado do Chega para ter uma atitude persecutória com professores e assistentes. A deputada do PSD, Salomé Matos, garantiu que o foco do partido é o combate ao absentismo e salientou que o diploma do Chega não é um papão, destacando que as ações não são sobre os trabalhadores. Já o representante da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, considerou que a aprovação do diploma atira um anátema gravíssimo sobre a classe dos médicos. Por sua vez, Pedro Neves do PAN criticou a iniciativa por ser contra docentes e assistentes, enquanto António Lima, do Bloco de Esquerda, condenou o clima de suspeição inadmissível lançado pelos partidos de direita contra aqueles profissionais. E ainda na Assembleia, o Parlamento aprovou por unanimidade uma resolução da Iniciativa Liberal que recomenda a atualização das tabelas salariais da base das lajes na Ilha Terceira para impedir que existam trabalhadores a receber menos do que o salário mínimo. Na apresentação do diploma, Nuno Barata disse não ser admissível existir uma entidade, seja ela portuguesa, europeia ou de um país terceiro, a não cumprir a lei laboral em vigor na região.
Não é admissível na região autónoma dos Açores qualquer entidade não cumprir a lei laboral. Independentemente de não é admissível que o Estado norte-americano pague na base das lajes trabalhadores abaixo deste rendimento mínimo mensal garantido em vigor na região autónoma dos Açores.
Nuno Barata apelou ao Governo dos Açores para exercer o seu magistério de influência junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Administração Norte-Americana para resolver a situação. No debate, os partidos concordaram na necessidade de encontrar uma solução para que não existam trabalhadores com uma tão inferior ao salário mínimo regional, acabando por aprovar de forma unânime a resolução que recomenda então a revisão e atualização das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses da base das lajes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República afirmou ontem que não havia meio caminho nem consenso possível entre a posição do Governo e da oposição na atual crise, considerando que não é possível confiar e desconfiar ao mesmo tempo do Primeiro-Ministro. Numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em que anunciou a terceira dissolução da Assembleia da República nos seus mandatos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, após ouvir o Conselho de Estado, decidiu marcar eleições legislativas para 18 de maio.
Este panorama aparecia nestes termos pela primeira vez na nossa democracia. Um choque que não era tanto sobre políticas quanto sobre a confiabilidade, ou seja, a ética da pessoa exercendo a função de primeiro-ministro. Os partidos, ouvidos após a demissão do governo, pronunciaram-se por unanimidade pela dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas. Embora todos, como caminho que não desejavam, mas imposto pela realidade. O mesmo foi o parecer unânime do Conselho de Estado, não desejando, mas tendo de aceitar a saída determinada pela realidade. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025.
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação dos Consumidores da Região Açores, a ACRA, registou no ano passado 140 novos processos. Os dados foram avançados por Mário Reis, secretário-geral da entidade, que afirma ser um número bastante razoável. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável adianta que foi em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde surgiram mais novos processos, seguindo-se Angra do Heroísmo na Terceira e Horta na ilha do Faial. Revela ainda quais as reclamações que mais chegaram à associação.
Este ano temos 36 casos com veículos automóveis. Logo a seguir temos com endividamento familiar 29 casos. E outros problemas financeiros gerais, não apenas o endividamento familiar, mas é sobretudo endividamento familiar e cartões de crédito. Continua muita gente a fazer a loucura de pagar a renda da casa no cartão, com o cartão de crédito até rebentar o plafond. E depois vem a desgraça. Este ano é um número mais representativo no que diz respeito à conflitualidade com seguros. Temos 12 casos. De resto, são reparações e reparações com eletrodomésticos e outros artigos domésticos, sobretudo. E, por último, materiais, portanto, problemas com eletrodomésticos, em condição de exigir a sua devolução, cinco processos.
Em véspera do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o secretário-geral da ACRA refere também à Atlântida que foram concluídos e arquivados 79 processos. Disciplinar o seu consumo, levar uma lista de compras de forma a evitar a compra de bens supérfluos, averiguar os produtos que estão fora do alcance de visão, pois por vezes existem produtos idênticos no topo das prateleiras com valores mais razoáveis, são alguns dos conselhos que Mário Reis deixa aos consumidores. Por outro lado, o responsável deixa um apelo às grandes superfícies para colocarem, distribuídas pelas mesmas, as máquinas que confirmam o preço dos bens. Assegura que tem chegado à ACRA algumas reclamações de que há um preço assinalado na estante e quando chegam ao caixa há outro. Afirma que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, no continente, está a obrigar as superfícies comerciais a colocarem aquelas máquinas, referindo que na região a inspeção das atividades económicas não tem a mesma atitude.
Portanto, é preciso que as nossas autoridades façam o seu papel para que ele se cumpra. Se ele se cumprir, é paz. Se ele não se cumprir, temos os conflitos. Recomendação para o apelo está feito para as grandes superfícies, está feito às autoridades, para os consumidores. O apelo que faço é que qualquer discrepância não paguem no caixa o valor que os computadores têm, pague o valor que está fixado na prateleira, faça-se acompanhar de um dos funcionários da superfície à estante para verificar o preço que lá está e não se esqueça de escrever no livro de reclamações, que é muito importante. E pode ser, digamos, um indício essencial para que a inspeção das atividades económicas, necessitando de fazer diligências, porque querendo eles têm que querer, bastará haver uma denúncia para terem que abrir um processo de averiguações, para se deslocarem aos supermercados e para ver o que é que se passa aí efetivamente.
Quanto à atuação do CIMARA, Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo dos Açores, na região, o secretário-geral da ACRA faz um balanço positivo. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor comemora-se amanhã e foi criado com o intuito de proteger e lembrar os mesmos. Serve também para recordar as empresas e lojas do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus clientes.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Teve lugar em Angra do Heroísmo a apresentação de um guia cujo objetivo é a utilização da arte como metodologia inovadora para combater a exclusão social, o estigma, a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência, resultado do projeto Atitude desenvolvido pela GetArt. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Daniela Silveira, autora do guia, começou por partilhar em que consiste e quais os objetivos do guia.
Nasce de um projeto que nós já desenvolvemos desde 2022, que é o projeto Atitude Art for Change, um projeto de residências artísticas que trabalhavam a inclusão social através, então, da arte. Trabalhamos já a dança contemporânea, o teatro, a pintura, e o que queríamos era combater a exclusão social, o capacitismo e democratizar o acesso às práticas artísticas. Achamos por bem cristalizar a metodologia deste projeto num guia, desde a criação dos nossos objetivos, dos princípios, da constituição das equipas, as atividades, a parte de financiamento. Nós também apresentamos aqui como construir o seu próprio orçamento, que rubricas é que devem incluir, e também reforçamos a importância das parcerias.
A autora do guia aproveitou o momento para alertar para a necessidade de mais financiamento para que projetos como este possam crescer e destacou o papel da cultura para a transformação social, referindo que a arte é uma poderosa ferramenta de mudança.
A arte tem um impacto muito positivo na nossa vida e cada vez mais com o crescente desinvestimento na cultura e até nas escolas, a redução de horários em que os alunos têm contato com a arte, está-se a tornar cada vez mais um luxo. E então nós quisemos também aqui que houvesse uma democratização do acesso às práticas artísticas.
Por seu turno, Ingrid Betancourt, diretora da Associação Cristã da Mocidade, enalteceu o projeto Atitude e a importância da promoção de projetos como este.
Este projeto serve à ACM para abrir aqui novas portas e perspectivas da valorização da cultura, da arte, da dança, da pintura, no trabalho para o acrescentar de oportunidades aos jovens com algum tipo de dificuldades. E nesse aspecto ficou claríssimo logo na primeira intervenção que a GetArte teve na ACM, que o benefício era extraordinário para não só os jovens que beneficiaram do projeto, mas para a comunidade e para a própria ACM na valorização do seu trabalho e do seu serviço à comunidade.
O Guia de Boas Práticas de Inclusão através da Arte encontra-se disponível e será distribuído pelas escolas públicas e instituições particulares de solidariedade social.
É o Andrade do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Núcleo Sporting Clube de Portugal, da Ilha de São Miguel, promove a 19ª Meia Maratona de São Miguel, que se vai realizar a 23 de março. A prova pretende fomentar e incentivar o desporto adaptado na região e conta com atletas invisuais e paralímpicos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A iniciativa desportiva de 21 km terá início às 10 da manhã nas portas da Câmara Municipal da cidade da Ribeira Grande e tem como meta as portas da cidade na Matriz. À margem da conferência de imprensa sobre a apresentação do evento realizada esta quinta-feira, o vereador da Câmara Municipal de Ponte Delgada, Sérgio Rezendes, refere que esta atividade de inclusão social percorre parte de um caminho centenário e assenta em três pilares.
Primeiro é a ideia do desporto para todos. Um desporto que, para além da componente específica da sua natureza, também apela ao convívio interpessoal e intergeracional. Uma segunda grande linha, inclusão social. Estamos a falar aqui de uma prova que vai ter em Ponta Delgada atletas paralímpicos e também vai contar com invisuais. Por fim, também a grande mais-valia que esta prova constitui para nós, uma vez que é fator de promoção turística.
Já Carlos Melo, presidente daquela entidade organizadora, enaltece as 200 inscrições deste ano, o maior número de atletas de desporto adaptado de sempre, e destaca as várias dezenas de participantes vindos do continente e, novamente, uma equipa de Salamanca, de Espanha.
Começamos com 10, de ano para ano tem crescido sempre a nível das inscrições. Há pessoal que nós damos apoio, pessoal que vem de fora, damos duas diárias, há um convívio, damos um almoço nas furnas, que é a tradição de um cozido. Levamos os atletas às furnas e aqui às sete cidades. Passei, e tem sido todos os anos. E eu espero que daqui a um ano a gente tenha uma prova maior, com mais atletas. E é sempre um prazer para a região. E em nome, que sai daqui dos Açores, para fora.
A prova é aberta a atletas federados e não federados, pertencentes aos escalões de júniores, séniores e veteranos e de ambos os sexos. Os prémios por classificação individual e coletiva serão entregues aos três primeiros classificados de cada escalão e para as três primeiras equipas. Já para todos os atletas participantes haverá a entrega de uma t-shirt. Esta meia-maratona de São Miguel, organizada pelo NUC do Sporting Clube de Portugal, da Ilha de São Miguel, com a colaboração com a Associação de Atletismo de São Miguel e com a parceria da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Câmara Municipal da Ribeira Grande.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.